Star Rebellion. E antes tocamos No Not Now, do Ship Arriving Too Late to Save a Drowning Witch. Um navio chegando muito tarde para salvar uma bruxa se afogando. E começando aí agora, fazendo a virada tradicional, o Fisicamente. E fiquem sintonizados aí, não desliguem o rádio, porque o Frank Zappa foi embora, que chega outro professor agora aí. André Assis vai dar uma entrevista aí no Fisicamente. Fiquem sintonizados, esse é o Digão que vos fala. E a gente se vê segunda-feira ou sexta-feira das 10 ao meio-dia com o City Varas abrindo a sexta-feira cabeçuda da moda. Bom, mandando um abraço aí pra galera de casa que tá ouvindo o programa, o Tio, o Foto Invisible, o Sergião, o Mitsu, o Franco, o Dieter, a galera aí da H2A, o Marcão, o Babão, o Paulão, a galera aí, a Virna, a Lise, o João, a galera aí de toda civil, a galera de Balão Geraldo, a galera da Unicamp e todo mundo, agradecendo a todos por mais essa noite de lua cheia, maravilhosa, onde a chuva foi embora e a lua veio nos banhar com seu luar, agradecendo a todo o esforço da boa música e dos bons ouvintes, mantendo assim a música lá em cima, em todas as suas posições. Fiquem com Deus.
Estamos começando mais um Fisicamente aqui na sua Rádio Muda 105,7, o programa mais clássico da Rádio Muda. Vamos começando hoje um programa muito importante para nós, um programa em que vamos descobrir onde errou Einstein. Einstein estava errado. Entrevista exclusiva nossa com o André Assis, o professor da física, que revolucionou contestando a teoria de Einstein.
Bom, vamos ver, vamos deixar ele falar, ver o que ele fala. O André Assis já está aqui nos nossos estúdios, mas hoje acho que deve ser o programa mais escutado desde que a gente começou, faz um ano fisicamente. Esse microfone não está saindo. Quem fala é o André Scanid, aparecia que hoje ia dar chuva, agora a noite melhorou, então esperemos que vocês estejam pegando direito essa Rádio Muda.
Fisicamente na sua Rádio Muda 105.7. Todas as segundas-feiras rola Fisicamente aqui na Rádio Muda. Não percam, podem escutar, vocês vão gostar.
Realmente hoje o programa vai estar muito, muito especial, não percam. Você que nunca se convence de que aquilo que te põe no papel está certo, você que sempre se indaga de tudo, pense um pouco mais. Você ouça Fisicamente hoje, você terá algo mais para querer se indagar. Fisicamente... Será que é isso ou será que é aquilo? Então, Fisicamente sempre trazendo para todos nós estas questões, estas filosofias e sempre você, sim, você ouvinte do Fisicamente, terá as respostas aqui. E sempre que nós tentaremos te ajudar a começar a indagar sobre o segredo e a realidade da interpretação universal.
Será que dentro do mambo e da consciência está o segredo do universo, como dizia o Raul Seixas?
Será que no conjunto vazio, onde está o vazio, a gravidade é nula? Ou seja, existem coisas que eu fisicamente gostaria de saber. E para isso está hoje o professor André Assis.
Estamos aqui no Fisicamente, na sua Rádio Muda 105.7. Estamos começando o nosso programa. E vamos comentar antes da nossa entrevista a respeito de um acontecimento que rolou aí no Bandejão, sobre esse problema do pessoal manifestou lá no Bandejão e acabamos entrando no Bandejão. Esse foi um protesto dos estudantes da Unicamp.
Pacífico, diga de
si. Pacífico dos estudantes da Unicamp que reivindicavam ao custo de R$ 3,04 para o Bandejão, que, a nosso ver, não é justo.
É um absurdo.
E nós temos que continuar brigando pelo Bandejão para não aumentar. E vamos fazer cada um a nossa parte contra o aumento do Bandejão. Vamos agora seguir no Fisicamente, na sua Rádio Muda 105.7. Uma pequena detalhe, Palmeiras ganhou do Corinthians. E quando chega aqui na sua Rádio Muda, o nosso professor André Assis, do Instituto de Física da Unicamp.
Bom dia, André Assis.
Bom dia. Boa noite.
Boa noite. Começamos.
Boa noite a todos.
Não, bom, uma coisa só antes, o que eu queria falar do Bandejão. No Correio Popular saiu que os estudantes quebraram coisas do Bandejão. Isso que depois eu perguntei, me falaram que não é verdade. Se fosse verdade, eu acho que a atitude mais correta que o DCE podia tomar era apoiar o que aconteceu e pagar o que os estudantes podem ter quebrado. Vamos ver outra música? Ou vamos comer? Bom, vamos começar a entrevista.
Tudo bem.
Bom, a gente pensou, professor Assis, em começar a... Professor André.
Melhor André.
André. Começar a entrevista, você contando um pouco da sua formação, da sua vida, onde você começou a estudar, onde se formou, primário, secundário, de onde você começou a pensar nas coisas que você trabalha hoje, sei lá.
Bom, eu sou mineiro, sou nascido em Juiz de Fora, terra do Itamar e da Morena do Tchan.
Opa! Hoje tem uma galera aqui no Fisicamente. Estamos sendo filmados pela primeira vez, hein? Estamos sendo filmados. Bom,
as referências de fora atualmente são essas, né? O Itamar e a Morena do Chão.
Pois é. Lá você fez o primário.
Lá eu estudei desde o primeiro grau até me formar no segundo grau. Eu sou nascido em 1962 e estudei lá em uma escola que chama Estela Matutina. É uma escola de particular de freiras católicas.
E de freiras, mas com estudantes homens.
Misto, escola mista. Tá. Só a diretoria que é das freiras, etc.
Tá.
Né? E até hoje eu lembro assim, da parte da escola lá, uma coisa que era interessante, que depois eu vi, acho que é o método Montessori, se não me engano. Por exemplo, eu lembro que tinha assim na sala. Ela tinha as cadeiras e tal, e no chão tinha sempre um círculo desenhado.
Sim.
A gente tinha que aprender a andar pé ante pé no círculo, etc. Tinha que aprender a abotoar, amarrar tênis, tudo isso daí eu lembro da escola infantil lá.
Ah, tá. E aí, colegial, lá também?
Lá eu fiz até terminar o primeiro grau, aí depois, primeiro e segundo colegial, eu fui para uma escola lá em Juiz de Fora também, que chama Academia. Era religiosa também, mas já de padres e tal, não lembro exatamente.
Sua família era religiosa que você fez?
Minha família é católica.
Católica.
Mas meus pais, católicos também, mas não assim...
Algum deles interessados pela física?
Não, meus pais não. Meu pai ele é formado em advocacia, mas se formou, acho que essencialmente, por ajuda da minha mãe, que fazia as provas para ele, etc. Meu pai, quando ele casou com a minha mãe, ele ganhava vida jogando sinuca.
Agora sabemos de onde que é por isso que...
Diga-se de passagem que esse atualmente é um dos hobbies mais preferidos dos estudantes de física, né? A sinuca clássica do CAF.
Claro, e eu também...
Falou o Serjão que é presidente do CAF, hein?
Opa!
Bom,
não é à toa que eu tô também participando do campeonato aí de vocês.
Não,
não. Sem final já?
Opa!
Nossa!
É o playoff agora. Aí a final...
Bom.
Mas aí foi. Aí depois é que meu pai se encaminhou direito na vida e tal, que começou a ter filhos e tal, precisava ser mais responsável. Aí depois ele começou a trabalhar na Companhia Mineira de Eletricidade, mas sem nada a ver com eletricidade, ele trabalhava na parte de administração de pessoal. E minha mãe também não tem nada a ver assim, com física, na área de... Gostava mais de dar aula de inglês, parte de psicologia, etc. E depois teve boutique, nada a ver.
Tá. A gente está comentando lá aqui fora, foi o teu avô que você me falou que te marcou muito?
Isso, a parte assim, em termos assim, da família, a pessoa que mais me marcou foi o meu avô, o pai da minha mãe, Davi Koch. E é a ele, inclusive, que eu dedico os meus primeiros livros, tudo.
Depois foi o Newton. O último foi o Newton.
Isso, o último foi o Newton.
Que marcou o caminho às futuras gerações, é isso que
isso.
Disse o livro? É, eu sei, hein?
As antigas gerações passadas, presentes e futuras, na minha opinião, né?
Ah,
para mim, o Newton, em termos da... Newton e Arquimedes são os meus maiores heróis na física, né?
Newton e Arquimedes. Newton, a gente já falou aqui uma vez, fez uma biografia dele, Arquimedes ainda não, mas...
Eu acho que era bom.
Algum dia a gente faz. Mas, bom...
Até
aí...
eu acho que seria bom também, algum dia aqui na Unicamp, ter alguma rua, alguma coisa chamada Newton, que acho que merece.
Não tem? Não. Tem Einstein, não é?
Tem Einstein. Landau.
Tem Landau.
Tem Maxwell.
E não tem um coitado Newton.
Daqui a pouco eles vão abrir alguma outra rua aí.
Aí botar Newton. Bom,
acho
então...
que era importante.
Aí você acabou seu colegial e...
Aí... e só fechando assim, a parte do meu avô, que eu estava falando, ele é que é engenheiro eletrotécnico, formado em Juiz de Fora, e ele que eu lembro da minha infância, assim, por exemplo, eu lembro que eu tenho um irmão mais velho e duas irmãs. Eu era o único assim, que gostava mais dessa parte de ciência, etc. Tá. Assim. Aí o meu avô, eu lembro que ele dava, por exemplo, lá para a gente, assim, dava uma enciclopédia de presente. Mas não era para nenhum dos quatro, era para mim. Era o único que se interessava por aquilo lá, né?
Tá,
então, as conversas com ele e tudo. E meu avô, ele mexia com loteamento e tinha também uma... Ele construía pequenas usinas hidrelétricas para fazendas, para iluminação de fazendas. Então eu lembro que ele fazia tudo, ele fazia o desenho da usina geradora. Então, lá em casa, por exemplo, tinham vários mapas e tal que ele fazia. Depois ele ia lá, construía, tinha o pessoal dele. Depois ele chegou a ter uma loja de material eletrotécnico. Então, ele sempre tinha as experiências que ele fazia lá. Eu ficava fascinado por aquilo. Então, ele é que me marcou bastante.
Tá. E você ele morava lá em Minas também?
Morava em Minas lá também.
Tá. Né? Bom, aí você acabou, estamos que você acabou o colegial?
Aí no terceiro colegial mudei mais uma vez de colégio, aí fui para um colégio que não tinha nada a ver com o pessoal religioso, era o magíster. Aí foi um choque assim para mim, porque até então eu estava em colégio tudo mais certinho, né? Aí fui lá para o magíster, aí metade dos alunos vieram também de uma escola de aplicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, e era um pessoal muito politizado. Sabia tudo de partidos, PMDB, Arena, na época, lutava por ecologia. Por exemplo, uma época eles foram cortar uma árvore lá do colégio, o pessoal subiu na árvore. Então, aquilo lá para mim era um choque, assim, porque não estava acostumado com aquilo. Mas achei muito legal aquilo para mim, de certa forma, me preparar para depois que eu entrei aqui na Unicamp, que é uma coisa bem aberta, bem...
Mais esse estilo.
Bem mais esse estilo do que
o... Do que eu tiro. Padre. Aí você prestou vestibular e passou aqui na física.
Eu lembro, aí eu prestei vestibular, aí eu só prestei para a Unicamp, só uma opção, foi física, né? Eu decidi, acho que por física, quando estava acho que no segundo colegial, igual alguém estava falando ali fora também, foi também influência de um professor que eu tive, o Zé Luiz, professor muito, muito legal lá do magister e da academia, e ele era muito vibrante com aquilo. E aí eu me decidi por física. E aí eu lembro quando eu prestei aqui na Unicamp, aí depois acabei passando, não cheguei a fazer cursinho, só terminei o terceiro colegial, aí eu vim para cá, aí acho que fiz um mês de... Esqueci o nome que dava, mas é que você faz um mês de apanhado geral, assim, no final de cursinho. Aí foi no objetivo aqui, uma espécie de uma revisão, né? Mas foi um outro choque aqui também, foi a primeira vez que eu saí de casa. Aí vim aqui aí no objetivo, porque lá em Juiz de Fora eram classes pequenas, 30 pessoas e tudo. Aqui no Objetivo, era ali perto da Norte Sul, era uma antiga fábrica de biscoito, de doce que tinha lá. Nem sei se ainda tem um Objetivo lá. Mas era assim, tinha uma... A classe era 200 pessoas, o professor dava aula com microfone, era um esquema todo...
Ah, tá.
Todo diferente, né?
É, aí você... Depois você continuou fazendo... Você se formou aqui no Unicamp, né?
Acho que é interessante essa parte assim do vestibular também, tudo. Duas coisas assim, eu lembro. Lá em Juiz de Fora, na época eu ainda estava lá no terceiro colegial, aí o pessoal às vezes ia prestar e tal. Aí eu lembro que o pavor do pessoal lá... em Juiz de Fora, né? É quando chegava a época do vestibular, assim, o pessoal falava que estava chegando um ônibus com japoneses de São Paulo. Então era o pavor de todo mundo lá, porque o pessoal lá em Minas não tem muito japonês oriental, né? Que São Paulo tem bastante. E a fama, né, dos japoneses, tudo que eles iam para lá, iam pegar todas as vacas. Então era o drama de todo mundo. Eu falava, ih, chegou dois ou três ônibus agora e...
Tem dois ou três ônibus de vagas, pelo menos.
E aqui eu lembro também que outra coisa assim, que foi bem diferente é quando eu cheguei aqui, e aí o pessoal perguntava assim, né, mas em que universidade que você prestou? Eu falava, não, só prestei aqui, mas quantas opções? Só física. Mas como assim, só física e tal? Porque depois eu vi aqui em São Paulo, o pessoal tem mania de prestar...
10 mil faculdades.
10 mil faculdades em várias cidades diferentes.
Assim, humanas, biológicas, sensatas.
Direito, matemática, tudo que tiver na frente, comunicação, engenharia, aquilo que aparecer, se a data não bater com as outras, o pessoal está prestando, né? Mas lá, eu acho que o mundo lá era menor. Hoje em dia, acho que está modificado, né? Mas na época era um mundo pequeno, né? Então...
Tá. Bom... Vamos continuar com a vida acadêmica. E aí você se formou na Unicamp?
Eu entrei aqui na Unicamp em 80. Né? Prestei o vestibular no final de 79, então sou da turma aqui de 80 de física. Né? Na época só tinha
você
diurno.
Seu RA
é 800.065.
Tá. Você não é. Você foi
e
bicho
até hoje,
do.
Até hoje eu tenho.
Não foi bicho dele, como que chama? Paulo Malandro.
Não. Tá. Até hoje eu tenho um grande amigo que eu conheci no vestibular, é o André Bastelli. Ele é 800.066.
Nossa.
Então ele sentou do meu lado no vestibular e tal, e aí, desde então a gente... Depois ele acabou largando física, depois já fez sociologia, largou no meio também, depois montou uma firma de publicidade, já montou barzinho, etc.
Tá. Aí você aqui também fez a pós? Você começou a orientar nesse campo?
Não, eu entrei em 80 na graduação, aí fiz em 4 anos, formei em 83. Cheguei a fazer iniciação científica, aí eu fiz com o Zé Inácio Vasconcelos.
Alguém aqui conhece? Eu sou novo.
Já está aposentado aqui.
Ah, tá.
Tem a ex-esposa dele, a Elza Vasconcelos, né, que está aqui também, tudo. E o Zé Inácio, eu lembro que o assunto era espectroscopia ótica subdoppler com laser. Agora, não me perguntem detalhes, que eu já não...
Não, eu acho que o público também não vai querer saber os detalhes.
Até hoje, acho que eu nem sei direito até hoje o que é o subdoppler. Por que não doppler, subdoppler, etc.
Tá bom, acho que rola nessa iniciação assim. Não, a gente é.
Mas eu lembro que era uma curva de absorção, e era uma espécie de uma curva de sino, assim, e eu lembro que lá no pico, acho que fazia uma experiência e tinha uma... falava Wiggle, tinha uma minhoquinha lá em cima, tinha que explicar aquilo lá. Agora, o que que é? É uma pergunta que não...
Tá.
Mas é uma coisa bem, bem teórica, né? O trabalho com os
animais. E você, quando você começou a aprofundar no trabalho que você está fazendo hoje?
Eu acho que isso daí já vem, assim, é um interesse da época de graduação aqui na Unicamp.
Tipo assim, por exemplo, uma pergunta... Tem biografias que o Einstein, por exemplo, diz que aos 12 anos ele já percebeu o paradoxo da relatividade vem dos dínamos, não sei o quê. Você lembra de quando foi a primeira vez que você, por exemplo, percebeu, não sei, que a mecânica de Weber que você aplicou depois?
Não, acho que a coisa foi mais, no meu caso, foi bem mais tarde e mais vaga também.
Foi amadurecendo
o caminho
mais também.
Que eu segui. Eu sei que eu sempre gostei muito da parte de história da ciência, Então eu sempre gostava muito da parte de... gostava muito das ideias de Newton, Galileu, etc. Sempre procurava ler, né? Às vezes, alguns professores aqui sugeriam leituras, mas muitas vezes era por conta própria mesmo, porque aqui tinha pouca coisa dessa parte de história, filosofia da ciência, né? Sim. Mas eu acho que foi, provavelmente, ainda na época de graduação, vendo alguns livros lá de mecânica, que eles falavam do livro do Ernest Mach, que chamava A Ciência da Mecânica. Sim. E esse livro, se eu não me engano, talvez ele tenha aqui na Biblioteca da Física, eu acho que talvez tenha lido ele ainda na época de graduação. Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Tá. E lá, ele era uma das pessoas que falava da questão da experiência do balde, que a gente pode falar mais para frente.
Sim,
tudo.
Sim. Então,
acho que de lá que, assim, uma das origens das ideias e tal foi esse livro do Mar, que para mim foi sempre bem... marcou, assim, né?
Legal, então vamos deixar assim, vamos agora botar um som e a gente começa agora, depois do próximo vídeo, a falar de física, achar o princípio de Mach, como que pronuncia? Mach?
É, tá. Escreve M-A-C-H, eu acho que fala Mach.
Mach, tá bom. Bom, então vamos botar um som aí em homenagem ao nosso convidado de hoje e, bom, no próximo bloco vamos falar mais de física.
Bom, voltamos aqui no Fisicamente Especial, entrevista com o professor aqui da Unicamp, André Assis, e onde ele estará, vai continuar agora a falar sobre a sua formação e depois continuando a entrevista.
Bom, a minha formação, além do que eu me formei, terminei a graduação em 83. Aí eu entrei direto na pós-graduação, comecei fazendo mestrado, mas no meio do meu mestrado passei o trabalho para o doutorado e defendi apenas a tese de doutorado, né? Terminei o doutorado em 87 E aí eu fiz doutorado na área de física de plasma. Meu orientador foi o Paulo Sakanaka, que é assim, das pessoas que eu conheço que mais trabalha aqui no Instituto de Física, era o Paulo Sakanaka e o Roberto Martins. Aqueles que sempre vêm aí, eles estão à noite, eles estão aí, fim de semana eles estão aí. São assim, pessoas que me marcaram muito assim, pela quantidade de trabalho que eles fazem. Né? E, então foi também trabalho mais de teoria na área de física de plasma e eletromagnetismo clássico. Né?
Você pode falar onde foi a universidade, onde você se fez o doutorado? Assim?
Também aqui na Unicamp.
Na Unicamp também. Isso. Temos algumas perguntas agora. Rodolfo.
Eu gostaria de saber o seguinte, André, você trabalhou com o professor Lattes?
Eu cheguei a ter aula com ele aqui na graduação, eu lembro na parte de estrutura da matéria. Mas assim, o Lattes foi marcante para mim em diversos motivos. Por exemplo, o motivo de eu vir para a Unicamp especificamente foi porque aqui estava o Lattes. Quando eu resolvi fazer física, é o físico mais famoso, acho que brasileiro, né, de
até hoje,
tempos,
né?
Até hoje. Isto. E é o César Lattes, e o César Lattes estava aqui. Né? Então, aí, eu tinha também um tio que morava aqui em Campinas, então aí juntou essas duas coisas que me fez vir para Campinas. Porque lá em Juiz de Fora tem a Universidade Federal, lá tem física também. Mas eu vim para cá em função do César Lattes. Aí cheguei a ter aula com ele na graduação, foi, assim, muito importante, porque ele fazia muita questões, assim, que abriam a mente, faziam a gente pensar e tal, e conversas com ele desde então, né? Então, sempre foi bem relevante para mim.
Bom, eu queria começar a falar também um pouco mais de física. Aí, se você quiser pegar pelo princípio de Matt, você falou que foi as primeiras coisas que você teve contato.
Aí eu acho interessante, assim, só para fechar, porque foram duas ênfases principais para o caminho que eu comecei a trilhar. Um foi essas ideias do Matt, né?
Como o Einstein, outra, não foi? O Einstein e o Matt.
Einstein também. Einstein, ele fala nas notas autobiográficas que ele foi muito influenciado pela leitura do livro do Mar, mas mais cedo que eu, né? Sim. No caso dele. Mais cedo em idade, eu digo, né? E uma outra influência importante que eu tive foi sobre a questão da eletrodinâmica de Weber, que é um outro assunto que eu trabalho também. E esse daí eu fui conhecer apenas depois do meu doutorado, essencialmente, né? Eu terminei o doutorado em 87, aí logo em seguida, em 88, eu passei o ano lá na Inglaterra fazendo um pós-doutorado na área de física de plasma, e foi lá lendo um livro de história da ciência, do Whittaker, História das Teorias do Éter e da Eletricidade, que eu vi ele falando da força de Weber. E é uma força tipo da de Coulomb, depende da velocidade entre as cargas e a aceleração entre elas. Aí quando eu vi aquilo, era uma coisa que eu já estava buscando há muito tempo, porque eu tinha sempre ficado muito incomodado, acho que na minha época de pós-graduação, sobre a questão da força de Lorentz, QVB, carga vezes velocidade vezes o campo magnético. Eu queria saber que velocidade que era aquela. Aí quando a gente via nos livros de física, mesmo de graduação, de pós-graduação, quase todos eles falam, seja uma carga Q com velocidade V num campo magnético. Então, ou por experiência, alguns livros, e outros livros falam, ou por definição, a força é QV vetor B. Mas eles não falavam velocidade da carga em relação a quê? Tá. Se era em relação ao ímã, ao observador, à Terra, ao campo magnético, etc.
O Halliday também não.
Quase nenhum. Nem o Halliday, nem o Jackson, nem o Feynman. Quase nenhum fala quando eles falam da primeira vez dessa força. Só quando eles falavam, entravam na relatividade, que eles falavam que era velocidade em relação ao observador. Aí, para mim, aquilo ali não satisfez a minha intuição. Eu achava que se a carga está interagindo com o ímã, então tinha que ser da velocidade da carga em relação ao ímã. Ou se ela está interagindo com um elétron lá no fio, ou com um campo magnético, tinha que ser com o ente com o qual ela está interagindo, ou seja, grandeza relacional. Sim, sim. Né?
Claro, porque aliás, tem uma frase do Matt, que é exatamente isso, né? Toda interação entre dois corpos depende exclusivamente da relação entre esses dois corpos.
Isso, exatamente.
Que é a frase que você pega e...
É um ponto, acho que chave das ideias do Mar é essa, de que apenas grandezas relativas devam aparecer nas grandezas da física, não grandezas absolutas em relação ao espaço vazio ou em relação ao observador. E quando eu vi a força de Weber, era exatamente aquilo que eu estava buscando. Eu comecei lá, já depois do meu doutorado, então já bem mais, mais tarde, digamos assim, aí que eu comecei...
Com que idade? Desculpa
Eu entrei na Unicamp com 17, formei a graduação com 21, o doutorado com 25. Então estava com
25 doutorado. Bom, eu estou um pouco velho.
25 anos lá. 25 ou 26 anos.
Tá bom.
E aí foi lá que aí eu comecei a descobrir a eletrodinâmica de Weber, gostei e falei, ah, vamos aplicar isso daqui para gravitação. Porque eu falava, tá, igual você tem Coulomb análogo a Newton, aí eu falei, vamos aplicar para gravitação. Aí eu queria explicar a precessão do periélio.
Vamos só explicar para o público leigo. Tá. É o seguinte, a diferença entre a força de Weber e a força eletromagnética clássica era que a força eletromagnética...